Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.
Vai falar do sola escritura, ou somente a escritura, né? A gente sabe que este slogan, por assim se dizer, é uma herança que vem desde a reforma protestante, né? Porém, ela veio se, digamos assim, se formando ao longo desse tempo, né? A gente não tem um autor específico ou um grupo de autores que formaram, digamos assim, os cinco solas. Essas doutrinas, elas foram sendo formalizadas, por assim se dizer, ao longo desse período. Como, se você não ouviu os nossos episódios anteriores, onde nós falamos um pouquinho disso, então confere lá que você vai ter mais informações sobre isso. Então vamos já aqui colocar na mesa, né? Assim como que é de praxe, a gente também falou nos episódios anteriores, o que é graça, o que é fé. E a questão é, o que é escritura? Quando nós falamos escrituras sagradas, ao que nós estamos nos referindo?
Quando os reformadores, eles levantaram essa bandeira, somente as escrituras, ou as escrituras somente, eles estavam querendo dizer que só as escrituras, aquilo que nós chamamos de Bíblia Sagrada, contém o que é necessário para a salvação. Acima de outras autoridades e poderes terrenos, as escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, são suficientes para expor o que é necessário para o conhecimento do homem relativo à salvação. Então, o somente das escrituras não se dá no sentido de que ela é a única fonte da teologia. Pelo contrário, a escritura somente significa dizer que ela é autoridade primordial ou suprema da teologia, ou seja, ela é a fonte ou a base de sustentação das doutrinas cristãs. Então, assim, no decorrer da história da reforma protestante, os reformadores assim fizeram, quando indagados de seus ensinamentos relativo às doutrinas cristãs, eles sempre apelavam para a autoridade suprema das escrituras, que é aquilo que está lá, o que está registrado de Gênesis a Apocalipse. Então, desta forma, por eles evocarem sempre a autoridade última das escrituras, os reformadores, eles foram perseguidos, tidos como hereges e, quando não muito, martirizados, Então, quando a gente diz somente as escrituras, a gente está querendo dizer, nós dizemos tudo aquilo relativo ao que está relacionado à inspiração de Deus, que é a Bíblia Sagrada, como é conhecida.
Certo. Você aí mencionou inspiração de Deus. Isso é muito importante a gente falar, porque quando nós falamos também escrituras, nós então queremos dizer a palavra de Deus. Agora, quando você aí menciona inspiração, a Bíblia é inspirada, o que nós devemos absorver disso? Dizer que a Bíblia é inspirada quer dizer que ela é o quê?
Quando a gente diz que as escrituras, a Bíblia, ela é inspirada, a gente entende que a palavra de Deus, ela foi dada exclusivamente por Deus, é uma revelação de Deus para o homem. O Deus, ele se fez revelar através das escrituras também. Então, quando a gente diz que as escrituras são inspiradas, todos os seus autores, tudo que está escrito na Bíblia, a gente acredita na sua inerrância. Existem algumas teologias, algumas doutrinas que vão tentar, de alguma forma, relativizar a palavra de Deus, dizer que ela contém erros, que ela contém fatos, que ela contém mitos, que ela contém histórias, que contém relato A ou B, mas quando a gente diz que a palavra de Deus é inspirada por Deus, nós entendemos que, assim, de todo o período, desde o seu começo até o seu final, a gente vê o cuidado de Deus nesse trabalho, o cuidado de Deus em toda a formação do cânon escriturístico da Bíblia. Então, quando a gente diz que a Bíblia é inspirada, a gente acredita que ela é divinamente dada por Deus como uma forma de revelação ao homem.
Ótimo. Agora, o Willy, isso que o John falou, que a gente, de fato, quando a gente diz que a Bíblia é inspirada, nós estamos querendo dizer que ela é, de fato, a própria palavra de Deus, isto é, o próprio Deus falando com o seu povo. Mas isso, no contexto dos reformadores, nós tínhamos, por exemplo, a Igreja Romana. E nós sabemos que no sistema de funcionamento da Igreja Romana, a Escritura não está acima da Igreja, né? A Igreja está acima da Escritura. E para nós, protestantes da fé evangélica, a Escritura está acima de tudo. Mas para os reformadores, o que significou para eles proclamar isso naquela época? Ou seja, o que eles enfrentaram? Obviamente o João já meio que palpitou aqui sobre que sofreram perseguição, mas assim, no contexto deles, quais foram as implicações imediatas quando eles diziam que a Escritura está acima da Igreja? O que de fato isso implicou naquela época?
Bem, o John colocou uma coisa interessante, que eu acho que vale até a pena repetir, porque é um ponto onde há muita confusão na mente das pessoas. Quando a gente pensa em reforma protestante e nos desdobramentos pós aquele evento lá de 31 de outubro de 1517, né, Lutero pregando ali as 95 teses, nós temos todo um desdobramento da reforma. Inclusive, nesse momento que Lutero está fazendo isso, Lutero não está intentando romper com o catolicismo. Lutero, ele não tem em mente criar uma nova denominação cristã, nada disso. Ele entende que algumas coisas estão erradas e ele quer resolvê-las. Inclusive, vocês sabem muito bem disso, as 95 teses foram afixadas, elas foram escritas em latim. E a maioria das pessoas não sabia ler nem o alemão, que era a língua vernácula lá. Então, o que Lutero está fazendo é convidando as pessoas ali, o clero, convidando os acadêmicos para um debate. É bom a gente pensar em tudo isso para desmistificar muita coisa que se pensa também, né? Então, por que que eu estou partindo desse ponto? Porque o que está em jogo na reforma protestante, a principal causa, a principal coisa, se assim posso dizer, que está em jogo, é a autoridade. Então, se a gente vem aí de um período medievalista, onde a Igreja é detentora de todas as coisas, onde havia aquela máxima lá, né? Roma locuta, causa finita, ou seja, Roma falou, tá falado, não tem discussão e tal. Quando os reformadores, eles surgem, principalmente na pessoa de Lutero, eles surgem entendendo que a autoridade máxima não é Roma, não é o catolicismo, não é o Papa, mas sim a Sagrada Escritura, o que eles estão propondo é um rompimento numa estrutura que já está funcionando aí, sei lá, vamos colocar aí 1000 anos, né? Aproximadamente. Porque durante esse período, repito, a Igreja é tida como autoridade para todas as coisas. Os reformadores, eles então levantam essa bandeira de que a autoridade suprema é a Escritura, a autoridade máxima é a Escritura. Então, se você tem esse contexto de que o mundo ocidental ele está sendo regido pela Igreja, a Igreja é a autoridade, e agora você tem um grupo de pessoas se levantando, dizendo que não, que a Igreja não é a autoridade suprema, que existe uma outra autoridade suprema, obviamente que vai haver retaliações, né? Então é onde começa, como o John também trouxe, perseguições aos reformadores. Nós temos homens nesse período que foram mortos, para vocês terem uma ideia, um pouco antes, no período que a gente considera como pré-reforma, nós tivemos casos de famílias sendo martirizadas porque os filhos sabiam fazer orações na língua do povo, na língua vernacular. Então isso continua acontecendo. Pensando em Lutero como principal personagem nesse período, Lutero, depois das 95 teses, depois de todos aqueles desdobramentos, Lutero é excomungado da Igreja, né? Como a igreja imaginava, então, que ela detinha toda a autoridade, detendo toda a autoridade, o Papa tinha também as chaves ali dos céus, a excomunhão da igreja era a mesma coisa que dizer assim, olha, você a partir de agora está condenado ao inferno, não existe mais redenção para você. Então, isso é só uma amostra de todos esses desdobramentos de se ir contra a autoridade suprema que eles consideravam que era a Igreja Católica.
Muito interessante, né? Você entrou no assunto da autoridade, porque já nos episódios anteriores a gente abordou um pouquinho da crise que estava ali na Europa e havia uma crise de autoridade também, né? A gente vê aquele cisma onde teve dois papas, três, e aí a gente já vê que a autoridade já estava em uma decadência, né? E quando os reformadores eles reafirmam que a autoridade pertence à escritura, então eles resgatam a verdadeira autoridade, né? A verdadeira autoridade é preservada pelos apóstolos, defendida por eles, proclamada por eles, né? Então, quando de fato, somente escritura, onde tem até aquele evento na dieta de Worms, né, onde Lutero ele diz que a mente dele está cativa à palavra, né? Então aí ele já dá mais um embate contra aquele sistema da época, que é onde a igreja ela era portadora dessa autoridade, mas aí Lutero ele afirma que a autoridade pertence à escritura. Isso é muito interessante, que de fato porque a partir do momento que alguém afirma que existe alguma outra autoridade além da Bíblia, isso dentro do cristianismo verdadeiro não existe, né? Porque, por exemplo, a gente vê algumas seitas hoje que têm seus livros complementares à Bíblia, mas também o somente escritura diz que a Bíblia é suficiente. Os reformadores, a gente vê que eles tinham seus credos, suas confissões. Então, quando nós afirmamos somente a escritura, nós estamos excluindo todos os documentos históricos, de fé. Como que isso funciona? Como reconciliar somente a escritura com, por exemplo, as confissões de fé ao longo desse tempo?
É importante a gente fazer uma distinção que os reformadores, então, de novo, quando eles defendem só a escritura, o que eles estão defendendo é especificamente que a escritura ela é a principal autoridade. Todo o mais tem que estar sob a autoridade da escritura. Ponto. O que não significa dizer, por exemplo, o nuda scriptura, que é um conceito que vai trazer, que vai trazer a ideia de que a escritura ela deve ser usada desacompanhada, né? Então a gente não pode confundir o sola scriptura com nuda scriptura. O nuda scriptura é a ideia de que a escritura ela deve ser usada desacompanhada. É aquela máxima que muitos dizem, nenhum credo, só a Bíblia. E não é isso que os reformadores estão defendendo. Os reformadores, uhum, com o sola escritura, eles estão defendendo que, ainda que você tenha concílios, ainda que você tenha confissões, ainda que você tenha catecismos, a autoridade que vai, o óculos com o qual você vai ler e olhar todos esses documentos é a Bíblia Sagrada. Então, se você chega num ponto onde há um embate, fique com a Bíblia Sagrada. E a prova de que os reformadores eles não eram adeptos desse conceito de nuda escritura é o fato de que, primeiro, eles aceitaram como certo as decisões que aconteceram nos quatro primeiros concílios ecumênicos da igreja, que é o concílio de Nicéia, Calcedônia, Éfeso e o concílio de Constantinopla. Eles aceitam. Uma outra prova clara que nós temos é a amplitude de documentos que foram criados, que foram escritos no período da Reforma e nas igrejas reformadas. Então, se você pensa, por exemplo, na tradição presbiteriana, você tem aí o Catecismo de Westminster, a Confissão de Westminster. Se você pensa em uma tradição batista reformada, você tem a Confissão Batista de 1689. E aí a gente tem diversos outros documentos, Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga. Enfim, a gama ela é muito extensa de documentos que foram produzidos. E como que os reformadores lidavam com esses documentos? À luz da Bíblia Sagrada. A ideia desses documentos não era criar um produto que ele fosse concorrente com a autoridade da Bíblia, mas sim mostrar que em todas as igrejas que aderem àquele catecismo, àquele documento, o pensamento deles em relação à escritura é aquele. Então, por exemplo, pensando na nossa tradição batista reformada, que utiliza a 1689, o que nós batistas queremos dizer é que todos nós cremos da forma que está ali naquele documento. Westminster, a mesma coisa. O que os presbiterianos querem dizer é que todos os presbiterianos que aderem àquele documento, eles creem daquela forma, é aquela interpretação que eles têm da Escritura. E não há problema nenhum nisso, não há erro nenhum nisso. Isso é totalmente válido e é, inclusive, uma forma de se manter a confessionalidade da Igreja frente a tanta bagunça que nós vemos nos nossos dias tentando entrar nas igrejas e, em alguns casos, até entrando já, né?
É verdade, isso é muito interessante. Então, nisso que você falou, nós podemos fazer uma pequena ilustração aqui para os nossos ouvintes entender que as confissões de fé seriam mais ou menos os trilhos de um trem, né? E a Bíblia seria o próprio trem, onde esses trilhos mantém, digamos assim, mantém o bom andar do trem, mantém que ele não se desvie. Seria uma ilustração boa para esse caso?
Eu faria a ilustração ao contrário, né? A escritura, ela é o que vai nortear a condução de qualquer coisa. Então, eu entenderia que a escritura, ela é o trilho que vai fazer com que a igreja caminhe sobre ele. A igreja não pode caminhar fora desse trilho, entende? Excelente. Se a igreja sai fora desse trilho, ela está num caminho que não é o caminho correto. Se você tem uma igreja local que não caminha em cima desse trilho, se você tem um documento criado pela igreja que não caminha nesse trilho, ela está errada. Então, eu talvez pensaria ao contrário.
Sem dúvida, né? Até porque a Bíblia, ela que tem que ser o norte, não as confissões de fé. As confissões de fé apenas apontam para a escritura e não o contrário, né?
Exato.
Eu só queria falar aqui, quando até essa frase que o Elnathan falou de Martinho Lutero, a minha consciência está cativa à palavra de Deus, quando a gente entende o contexto daquilo que Lutero falou, casa exatamente no que a gente está falando aqui. Lutero ele foi convocado ali para estar na dieta de Worms, conhecido, né, como a dieta de Worms, mas ele foi convocado a estar ali diante da Assembleia, né, dos Estados e de todo o império. Ele foi convocado para explicar, né, sobre aquilo que ele havia escrito, né, todos os seus livros, né, e segundo que ele deveria se retratar segundo aquilo que ele escreveu. Mas ele disse que não ia se retratar, até falo que ele pediu, né, para voltar, para adiar a sessão, enfim. E no outro dia ele foi e deu essa resposta, que ele não iria se retratar, porque de tudo aquilo que ele havia escrito, a sua consciência estava cativa à palavra de Deus. Então, remete a tudo isso que vocês estão falando. Ele não se retratou porque ele tinha certeza do que aquilo que ele havia escrito estava de acordo com as escrituras. Não negava as escrituras. Então, quando a gente, trazendo um pouco para o nosso contexto, né, a teologia que eu prego, aquilo que eu falo, está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a Bíblia? Ou a gente tem seguido outras ideologias, falsas filosofias, falsos ensinamentos? Então, eu acho que, só explicando um pouquinho essa parte da frase de Lutero, eu acho que tem tudo a ver com isso aí, com o que vocês estão falando, de estar cativo à palavra de Deus. Né?
Sem dúvida. Muito, muito boa colocação, John. E isso que você bem disse, trazendo aí no nosso contexto também, até pelo que o Willy falou, que as confissões também são uma maneira de declarar aos homens aquilo que nós cremos, segundo as escrituras, hoje se falta isso a muitas igrejas, porque há muitas igrejas que não sabem o que elas creem, na verdade. Né? Pelo menos assim, uma coisa que eu uso para mim, quando de repente eu me mudo, vou de repente ter que mudar de uma igreja local, a primeira coisa é consultar o documento de fé dessa igreja. Né? Esse deve ser, de fato, o primeiro passo daqueles que se preocupam com uma teologia saudável, se preocupem em absorver bom conteúdo e conteúdo saudável, né? Porque, de fato, hoje, fundações de igrejas estão cada vez mais frequentes, porém menos piedosas, menos criteriosas nesse aspecto, né? Hoje as igrejas abandonaram sua confessionalidade e consequentemente, abandonaram essa autoridade. Quando nós trazemos essa confessionalidade à igreja, nós não estamos dizendo, como o Willy bem destacou, para competir com a autoridade da Escritura. Pelo contrário, é para reafirmar a autoridade da Escritura. Né? E, infelizmente, isso, não sei se vocês concordam, mas naquilo que eu vejo, a igreja, de fato, tem se ausentado muito nisso. Não sei se vocês concordam com isso.
Ah, é. Só você ligar a televisão aí, no show da fé aí, que você vai ver isso aí.
Eu acho que a gente vive um momento, até dado a nossa época, pensando no aspecto mais social da coisa, que é uma época que tenta defender que o ser humano é livre. Então é aquela ideia, olha, você pode fazer de tudo, desde que te faça bem. E isso tem sido trazido para o seio da igreja também, né? Essa famigerada teologia do coaching aí, que, enfim, até um pecado chamar isso de teologia, mas enfim, essa coisa aí, ela reflete bastante do pensamento que as pessoas têm em relação à fé, em relação a viver cristianismo, que é essa ideia. Então, você faça o que você quer, você faz o que você pensa e aquilo que te faz bem. As pessoas estão partindo para a Bíblia dessa forma, então você vai
encontrar, exatamente,
por exemplo, pessoas defendendo tudo quanto é maluquice e utilizando a Bíblia Sagrada para isso. E assim, não é assim, para começar, não é assim. Por exemplo, estamos comemorando aí a Reforma Protestante. E você vê cada grupo de pessoas, certas denominações aí, comemorando Reforma Protestante, Reforma, Reforma, Reforma. E tem práticas que são totalmente contrárias, sim, àquilo que os reformadores deram a vida para poder trazer, cara. Então você vê aí pessoas postando aí sobre o aniversário da Reforma e tudo, mas são pessoas, por exemplo, que estão acreditando em revelações, acreditando em novas profecias, coisa que, a meu ver, vai de encontro a esse conceito de sola escritura. Porque, primeiro, o conceito de sola escritura, a gente precisa entender ele sobre três prismas. O primeiro é que a escritura, ela é clara, naqueles assuntos que estão relacionados à salvação, então há a clareza aí das escrituras, no solo escritura. O segundo ponto é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, então textos, partes obscuras, partes que não têm uma fácil compreensão, não são tão claras, você vai encontrar outros textos mais claros, então, que vão explicar isso. E um terceiro ponto, que para mim é essencial, a ideia da suficiência das escrituras. A escritura, ela é suficiente para tudo aquilo que a igreja precisa. Então, essas novas revelações, essas profecias aí, elas fogem, então, por exemplo, do conceito de suficiência das escrituras, porque a pessoa, mesmo que ela diga que ela defende o solo escritura, mas a prática dela é uma prática que vai de encontro a isso aí, porque junto com a escritura, ela entende que você precisa de que Deus revele coisas, que um profeta te diga diversas coisas. E por que que os credos, as confissões, os catecismos, eles não ferem o princípio de sola escritura e novas revelações e profecias ferem? Porque os credos e confissões, eles são simplesmente uma explicação daquilo que se crê em determinados textos da escritura.
É uma teologia, é uma teologia sistemática, né? As confissões.
Sim, a gente pode dizer que sim. É um entendimento da escritura organizado. Então, para a gente ter uma noção, só se aproveitando e citando aqui, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, aí, no quarto parágrafo, ela vai dizer sobre a escritura. A autoridade da escritura sagrada, a razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Aí depois, o texto vem trazendo referências bíblicas que corroboram com isso. Isso não fere o princípio de sola escritura, porque esse texto, esse parágrafo, ele é apoiado por textos bíblicos. Diferente de alguém levantar e dizer assim, eis que assim diz o Senhor, assim manda o Senhor te dizer, meu filho, meu servo, meu sei lá o que nessa hora. Entende? Então, assim, a Bíblia ela é suficiente, a escritura ela é suficiente, a autoridade principal ela está na escritura sagrada e isso deve ser respeitado e foi por isso que esses homens, muitos deles deram inclusive a sua vida sendo decapitados, queimados em fogueira, e a gente precisa trazer isso de novo.
Sem dúvidas, muito real isso aí. Infelizmente a gente tem esses paradoxos no meio evangélico por aí. Infelizmente. Bem, pessoal, deixa eu dar aqui um recadinho bem rápido aqui para vocês. Vocês sabiam que o Ministério Reformai já tem um aplicativo para Android? É isso aí, você pode ter um portal de teologia na palma da sua mão. Então acesse lá o Google Play, procure por Ministério Reformai e baixe o nosso aplicativo. Você vai ter acesso a inúmeros conteúdos teológicos reformados, onde você vai poder aí usufruir e se aprofundar em mais questões que vão certamente edificar a sua vida. Ou acesse o endereço na web app.reformai.com que você será direcionado para o download. Então baixe lá e tem um portal de teologia reformado na palma da sua mão. Bem, a gente aqui falou bastante sobre o somente escritura e vamos aqui então recitar pelo menos aí um texto bíblico central para a gente trabalhar e sugar um entendimento, fazer uma aplicação para o público em torno desse texto aí, né, para a gente trazer à tona a palavra de Deus que é suficiente, que é inspirada, como foi dito aqui nesse programa, né? Por exemplo, lá em 2 Timóteo 3, 16 ao 17, nós temos escrito assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quais aplicações, qual é a riqueza que a gente pode tirar desse texto bíblico, segundo o programa, segundo o tema, melhor dizendo, que a gente está tendo aqui no Fé e Piedade?
Bem, o Nathan e o Willi, né? Quando a gente olha para essa passagem bastante conhecida do público, quando a gente vê que Paulo ele disse para Timóteo, né, toda a escritura, ele estava fazendo referência ao que nós chamamos de Antigo Testamento, né, toda a escritura judaica ali da época. Então ele está falando que toda a escritura, aquele Antigo Testamento, né, como nós chamamos de Antigo Testamento, ou Torá, ou Ketubim, Nebim, ou Tanakh, né, como é mais conhecido, Lei, Profetas e Escritos, ela é inspirada por Deus. E essa inspiração divina, ela é útil para o ensino, né? Ela é útil para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. É interessante quando ele fala que essa educação na justiça, porque é algo assim que a gente aprende, que a gente deve levar para a nossa vida. Porque quando a gente olha instrução, né, quando a gente, um competidor, quando ele vai fazer um campeonato, algo do tipo, quando ele vai competir, ele precisa ser instruído naquilo que ele vai fazer, ele precisa estar preparado para aquilo que ele vai fazer. Né? Então, a palavra de Deus, ela nos prepara para a vida, ela nos prepara para esta vida e nos prepara para a vida futura. Né? A palavra de Deus nos corrige quanto ao nosso pecado, quanto à nossa mente, quanto à nossa maneira de agir. Assim como os nossos pais, né, nos corrigiam, nos ensinavam, a palavra de Deus também nos instrui, nos ensina. A palavra de Deus também, ela ali nos repreende quando precisa ser repreendido. Né? E a fim de quê? Para nos aperfeiçoar. Uhum. Quando eu digo, claro, né, não aperfeiçoar não é para ser santo aqui nessa terra, mas para nos levar ao caminho que é o caminho que é Cristo Jesus, né?
Sem dúvida. Isso que o John aplicou é muito interessante mesmo, porque Paulo, no texto, ele vincula a escritura à própria vida do homem, como está no verso 7, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, a finalidade da escritura é que, por meio dela, o homem alcance a perfeição, né? Porque no contexto ali mesmo desse texto, a gente vê que Paulo, ele está tapando Timóteo, alertando Timóteo sobre os últimos tempos, que viriam homens, né? Que de fato iriam pouco se importar para a verdade, mas que viriam tempos tenebrosos. Mas Paulo alerta para que Timóteo se mantenha firme aquilo que ele tem pregado, mantenha-se firme no ensino da Escritura. Então, é por meio da fidelidade à Bíblia que o homem alcança, digamos assim, a perfeição na qual Deus exige do homem, né? Talvez a gente fala, nossa, mas é um fardo muito pesado a perfeição pro homem, mas esse é o patamar para se alcançar o céu, digamos assim, para se adentrar ao céu, a necessidade disso é ser perfeito. E nós temos a perfeição por meio de Cristo, que é o nosso modelo no caso, né?
Ô, Nathan, só para encerrar aqui, é tão interessante essa sequência aqui da palavra, porque ela diz, né, para o ensino, para a repreensão e para a correção. Se esse ensino, né, se a gente tiver o ensino, tiver a repreensão, mas não tiver a correção, essa palavra não serve para nada.
Uhum, verdade, verdade.
Eu só queria citar aqui também o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, onde Pedro vai dizer o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É importante a gente citar esse texto, porque o texto que o John citou, de 2 Timóteo, é o contexto imediato ali que Paulo está trabalhando, como ele bem colocou, é o contexto do Antigo Testamento. Paulo está entendendo ali que a Escritura, o termo Escritura que ele usa, né, ele está aplicando aos textos do Antigo Testamento. Só que, para não ficar um entendimento errado de que talvez seria só o Antigo Testamento, esse texto de Pedro, unido àquele texto de Paulo, vem mostrar para a gente, então, que toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, se encaixa nessa prerrogativa de ser inspirada por Deus, de ser útil para todos aqueles fins que estão ali. Por quê? Primeiro, Pedro vai utilizar o seguinte: nenhuma profecia da Escritura. E o próprio Pedro vai dizer que, citando algumas más interpretações que estavam sendo feitas dos escritos de Paulo, ele vai dizer o seguinte: que os indoutos deturpam, assim como as demais escrituras. Se Pedro está usando ali o texto de Paulo e colocando demais escrituras, ele está entendendo que Paulo também é escritura, né? E aqui ele está dizendo o seguinte: que nenhuma profecia da Escritura. Então, a gente já tem um pressuposto aqui pelo texto que Pedro está entendendo que tanto os escritos do Antigo Testamento quanto os escritos do Novo, eles são a Escritura. Então, ou seja, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, ela é útil para os devidos fins que estão no texto de 2 Timóteo, para ensinar, para consolar, para redarguir, para exortar, a fim de que todo homem de Deus seja preparado para toda boa obra. E a gente está falando do contexto de reforma, e a reforma surge num contexto do catolicismo. Por que que nós, protestantes, nós rejeitamos do nosso cânon os livros apócrifos, ou como a tradição católica gosta de chamar, de deuterocanônicos? Porque são textos, são partes que foram incluídas na Bíblia no Concílio de Trento, que foi um concílio que foi feito como uma resposta à Reforma Protestante. A gente pode, o que é considerado como contra-reforma, né? Antes disso, em 1.500 anos de igreja, ninguém tinha aqueles textos como inspirados. inspirados. O próprio Jerônimo, que vai fazer a sua tradução ali latina, ele inclui aqueles textos, mas ele mesmo deixa claro que são textos de literatura da Igreja Cristã, mas que não devem ser tidos como inspirados e tidos no mesmo pé de igualdade que os demais. Então, dizer que toda a escritura é inspirada não significa dizer que os textos apócrifos ali, são 7 livros aí, eles também são. Aqueles não. Aqueles, eles não são inspirados, eles são espúrios. Tem umas coisas muito cabulosas ali que eu imagino que dia a gente vai conseguir fazer um programa só sobre isso.
Sem dúvida. E até entrar em assuntos que geram dúvidas, como, por exemplo, Judas, né? Não Iscariotes, mas na carta de Judas, ele recita um livro apócrifo, né? E aí eu se pergunto, como a gente tem como inspirado alguém que cita um livro apócrifo, mas o livro que ele cita não é dito inspirado, né? Mas isso é dúvida pra gente, de repente, responder num outro programa que de fato, é muito comum dúvidas como esta para a gente enfrentar, tentar responder pela graça de Nosso Senhor. Bem, irmãos, estamos aqui se aproximando ao final de mais um Fé e Piedade pela graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, e eu gostaria de saber do Willy, do John, se eles gostariam de mandar uma mensagem final, mandar um beijo para a esposa, não sei, um salve para alguém. Vocês gostariam de mandar uma mensagem agora para alguém?
Bem, eu só quero me despedir desse programa, né, e os ouvintes, que o somente as escrituras não deve ser observado apenas como um princípio, mas como uma prática de vida, né? Uhum. Mas qual tipo de prática? Prática de usar a escritura para interpretar a escritura em nossos ensinos, né? Somente as escrituras é isso. É as escrituras interpretando as escrituras em nossas pregações, em nosso ministério, em nossa teologia, em nossa cosmovisão cristã.
Eu também gostaria de pontuar uma questão, que enquanto os reformadores lutaram para determinar e para deixar bem claro que a autoridade máxima é a Escritura Sagrada, e lutando ali contra a ideia de uma autoridade da tradição, nós hoje, como cristãos e principalmente como cristãos reformados, nós temos que tomar cuidado para a gente não cair no erro semelhante ao que era praticado na época. E semelhante em que sentido? É muito comum nós vermos hoje pessoas que se dizem reformadas, que se dizem evangélicas, que têm um contato muito grande com literatura reformada, com literatura evangélica, conhecem autores aí nacionais, internacionais, citam aí textos aí dos pais da Igreja de cor, mas têm um contato com a escritura em si muito pouco. Isso é uma tentação e isso é um problema muito recorrente nos nossos dias. Ah, eu sou reformado. Aí a pessoa tem lá a sua estante lotada dos seus livros de Calvino, de Lutero, de Sproul, de tudo quanto há, mas o seu contato com o texto bíblico mesmo, ele é muito raso, ele é muito pouco. Uhum. A gente precisa evidenciar a necessidade de ter esse contato com a Bíblia. Afinal, o que é inspirado é a Bíblia. Mesmo que nós não tenhamos essa ideia de rejeitar qualquer outro documento, mas nós ainda entendemos. A Bíblia é inspirada, é pela Bíblia que Deus nos fala. E nós utilizamos o trabalho desses outros irmãos, pastores, teólogos, escritores, como um complemento, como algo para nos ajudar a caminhar. Mas aquilo que nos mantém vivo, aquilo que nos dá vida e que deve reger a nossa vida é a Bíblia, é a palavra de Deus.
Amém, né? É muito bom irmos beber de várias fontes, mas nunca abandonar a verdadeira, né? A que dá vida às demais fontes, né? Então a gente nunca pode deixar de fato entrar nesse pecado que estamos tão sujeitos a ele, sem dúvidas, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, também quero encorajá-los a se aprofundar mais nessa questão, a vocês reafirmarem os mesmos princípios que os reformadores, que os nossos pais na fé reafirmaram, porque isso é uma necessidade da nossa nação, da Igreja brasileira. Então, engaje-se nessa causa, clame ao Senhor para que, de fato, nós tenhamos cada vez púlpitos que estejam centralizados na autoridade da palavra de Deus. Esse é o pedido do Fé e Piedade para que você leve ao Senhor em suas orações. Então, nós estamos aqui encerrando mais um Fé e Piedade. Que você possa ter um dia abençoado e esteja sempre nos acompanhando, que seu apoio é muito importante para nós. Fique na paz de Deus e forte abraço.
Fé e Piedade. A teologia na prática. Em defesa da verdade e a sua exposição.